Bonjour mes amores, bienvenue à l'unité 13. Enfim, estamos na segunda parte do curso. Primeiro de tudo, parabéns por ter chegado até aqui. Sei que é bastante informação, você viu muita coisa na primeira metade do curso e essa é a parte talvez mais interessante, mais importante, porque a primeira metade do curso é muito importante porque a gente vê o fundamento, a base de tudo que a gente vai ver depois no idioma. A partir da unidade 13, a gente começa a ver algumas coisas mais específicas, mais aprofundadas, que a gente usa muito também e que vai depender, de claro, de tudo que a gente viu antes. Então, se tem coisa que você ficou em dúvida das primeiras unidades, não se preocupa, porque a gente vai rever muita coisa. Claro, tudo que a gente vê daqui pra frente tá, de alguma maneira, ligado ao que a gente viu antes, com algumas informações novas. Então, vamos lá, vamos começar a unidade 13 com força total, que a gente vai ver um tema muito importante, que é o l'impératif. L'impératif, que é o imperativo. A gente já viu na unidade 6 alguma coisa. Nas aulas de diálogo, a gente vê vários verbos no imperativo. Mas essa unidade é que a gente vai ver com detalhes vários verbos, como funciona a conjugação, quando que a gente usa, em que contexto a gente usa, isso principalmente na aula de gramática. Nessa aula de diálogo, a gente tem um diálogo entre dois amigos que vão conversar sobre um tema bem interessante que a gente vai ver junto e vão falar sobre muitas ordens, muitos conselhos ou pessoas mandando um fazer uma coisa ou outra. Felipe, o que você está falando? Não estou entendendo nada. Tudo bem, essa é a função do diálogo. Então, para começar, você vai ouvir o diálogo duas vezes. Desliga tudo que é notificação, distração, para focar no que está sendo dito. Presta especial atenção no que o amigo vai dizer para o outro sobre o que a mãe dele fala em casa. Não faz sentido nenhum, mas talvez no diálogo você vai entender, que é o que a gente vai analisar junto depois que você ouvir. Então, vazi, vai lá, ouve o diálogo com cuidado e a gente faz a análise junto logo em seguida. A bientôt!
Mec, dis-moi, tu connais quelqu'un qui cherche un coloc?
Un coloc?
Oui, un coloc, un colocataire. Quelqu'un pour partager un appartement ou une maison.
Je ne sais pas, peut-être. Mais pourquoi? Tu as une amie ou un ami qui veut déménager?
Non, t'inquiète pas. Laisse tomber.
Vas-y, frère. Raconte-moi, qu'est-ce qui se passe?
Non, mec, c'est moi. Ma mère veut que je parte de la maison, et franchement, j'en peux plus.
Mais pourquoi? Je pensais que tu t'entendais bien avec ta mère. Tes parents ont l'air d'être super chouettes.
Ah ouais? Viens habiter avec eux, mec. Ma mère, par exemple, ne fait que me donner des ordres toute la journée, genre, fais la vaisselle, ne passe pas par ici parce que c'est mouillé, assois-toi et finis de manger.
Mec, n'exagère pas.
Je ne rigole même pas. Elle veut tout contrôler, en mode « rentre tôt ce soir, va au supermarché avant midi parce que c'est dimanche, éteins la lumière, parle plus fort, parle moins fort, ne parle pas comme ça de ton ex-copine, arrête de fumer, coupe tes cheveux, ne sors pas avec tes amis bizarres. »
Quoi ? Elle dit que tes amis sont bizarres ?
Non, je plaisante, mais tout le reste est vrai, j'en peux plus.
Qu'est-ce que tu es drôle ? Mais ta mère est une personne super gentille, frère. Je ne comprends pas pourquoi tu veux déménager et habiter avec des inconnus.
Mec, mets-toi à ma place. Imagine que tous les jours de l'année, tu as quelqu'un qui te dit quoi faire au moins 21 fois par minute.
Je ne te crois pas.
Bon, échangeons nos places alors. Reste chez moi pendant une semaine et je déménage chez toi.
Non, je suis bien dans mon studio. Laisse tomber.
Mec, dis-moi, tu connais quelqu'un qui cherche un coloc ?
Un coloc ?
Oui, un coloc. Un colocataire. Quelqu'un pour partager un appartement ou une maison.
Je ne sais pas, peut-être. Mais pourquoi? Tu as une amie ou un ami qui veut déménager?
Non, t'inquiète pas. Laisse tomber.
Vas-y, frère. Raconte-moi, qu'est-ce qui se passe?
Non, mec, c'est moi. Ma mère veut que je parte de la maison, et franchement, j'en peux plus.
Mais pourquoi? Je pensais que tu t'entendais bien avec ta mère. Tes parents ont l'air d'être super chouettes.
Ah ouais? Viens habiter avec eux, mec. Ma mère, par exemple, ne fait que me donner des ordres toute la journée, genre, fais la vaisselle, ne passe pas par ici parce que c'est mouillé. Assois-toi et finis de manger.
Mec, n'exagère pas.
Je ne rigole même pas. Elle veut tout contrôler, en mode « rentre tôt ce soir ». Va au supermarché avant midi parce que c'est dimanche. Éteins la lumière. Parle plus fort. Parle moins fort. Ne parle pas comme ça de ton ex-copine. Arrête de fumer. Coupe tes cheveux. Ne sors pas avec tes amis bizarres.
Quoi ? Elle dit que tes amis sont bizarres ?
Non, je plaisante. Mais tout le reste est vrai. J'en peux plus.
Qu'est-ce que tu es drôle ? Mais ta mère est une personne super gentille, frère. Je ne comprends pas pourquoi tu veux déménager et habiter avec des inconnus.
Mec, mets-toi à ma place. Imagine que tous les jours de l'année, tu as quelqu'un qui te dit quoi faire au moins 21 fois par minute.
Je ne te crois pas.
Bon, échangeons nos places alors. Reste chez moi pendant une semaine et je déménage chez toi.
Non, je suis bien dans mon studio. Laisse tomber.
Então, primeiro de tudo, você percebeu que é o diálogo entre dois amigos conversando e um que tá um pouco descontente com uma situação. A gente vai entender o que eles estão falando, mas vamos lá, começando pelo título, como sempre, que é Vas-y, raconte-moi. Vas-y, raconte-moi. Vas-y é o verbo aller, que é o verbo ir. Então, vai, a gente pode traduzir como vai lá. Ou vai, vai logo. Vas-y, vas-y. Vai, vai lá. Raconte-moi, me conta. Raconter é o verbo contar. Raconte-moi, me conta. Vai lá, me conta. Tá, mas me conta o quê? Já vai ver no diálogo o que, que significa esse vai lá, me conta. Vas-y, raconte-moi. Porque um amigo começa dizendo Mec, dis-moi. Mec, dis-moi. Tu connais quelqu'un qui cherche un colloque? Mec, dis-moi. Mec é uma maneira muito informal de dizer cara, ô velho, ô mano, cara. Dis-moi, cara, me diz, cara, me fala. Importante, você pode falar, tá, Felipe, mas eu não sou de falar assim, eu não vou chamar as pessoas na rua de cara, irmão, mano. Tudo bem, eu concordo. Isso é uma linguagem talvez de pessoas mais jovens, talvez muito mais de menino do que de menina, mas é muito importante reconhecer essas palavras, porque se você ouvir música, filme, uma série em francês, as pessoas vão falar muito mec, por exemplo, e outras palavras que a gente vai ver no diálogo, e também no dia a dia, você vai ouvir pessoas conversando no metrô, por exemplo, você vai ouvir muito mec e outras palavras que estão nesse diálogo também. Então vamos lá, mec, dis-moi, cara, me diz, cara, claro, porque são dois amigos conversando. Dis-moi, me diz, me diga, me fala. Tu connais quelqu'un qui cherche un colloque? Tu connais, você conhece, quelqu'un, você conhece alguém qui cherche un colloque, que procura um colega de apartamento. Colega de apartamento. Felipe, como assim, o que, que é un colloque? Já vai ver com detalhe, calma aí. Porque na frase seguinte, o amigo diz, un colloque, de novo, um colega de apartamento. Não porque ele não saiba o que significa un colloque, mas porque ele está surpreso. Como assim você está procurando um colega de apartamento? Você quer se mudar? Porque o amigo sabe que ele mora com os pais e, a princípio, ele estava muito bem na casa dos pais. É o que a gente vai ver na sequência. Mas vamos lá. Un colloque é uma palavra abreviada. Colloque é uma palavra abreviada de colocataire. Colocataire, que significa uma pessoa que divide um quarto, ou que divide um apartamento, ou que divide uma casa com outros amigos. Interessante que em português a gente não tem uma palavra precisa para traduzir colloque, como existe em inglês, que é roomie, roommate, que é a pessoa que mora na mesma casa ou no mesmo apartamento. Em português a gente não tem, a gente vai falar colega de apartamento ou colega de república, pessoa que mora comigo. Em francês a palavra é colloque, que é a palavra abreviada de colocataire. Colocataire, a pessoa que mora no mesmo imóvel, na mesma casa ou no mesmo apartamento. Então, o amigo pergunta, un colloque? Como assim você está procurando alguém para morar junto com você? Você não mora com seus pais? Ele não entende direito. Que é o que o amigo diz na frase 3. Oui, un colloque. Un colocataire. Sim, um colega de apartamento. Um colocataire. Colloque é a maneira curta de dizer colocataire. Isso acontece muito em francês, que a gente tem palavras longas, que a gente vai tentar abreviar de uma maneira mais simples. A gente vê vários exemplos durante os diálogos, mas aqui uma importante, colloque, que é a abreviação de colocataire. Então, o amigo diz, oui, un colloque, un colocataire. Eu sei que você sabe o que quer dizer, quero que você entenda o que eu estou dizendo. Ele continua, quelqu'un, quelqu'un pour partager un appartement ou une maison. Então, ele explica para o amigo o que, que significa um colocataire. Quelqu'un, que é alguém, pour partager, para dividir, partager é dividir, un appartement, um apartamento, ou une maison, ou uma casa. Interessante que a palavra appartement, appartement, também tem uma maneira abreviada, que a gente vai dizer em francês, un appart. Un appart. Então, essa frase poderia ser quelqu'un pour partager un appart ou une maison. Como se o amigo estivesse explicando o que, que é un colocataire. Claro que o outro sabe o que significa a palavra colocataire, ele só não está entendendo por que, que o amigo está falando disso. E o amigo continua. Frase 4, ele diz je ne sais pas. Je ne sais pas. Eu não sei. Je ne sais pas. Lembrando que de maneira informal a gente vai tirar o ne e a negação vai ficar só no pas. Então é mais comum que a gente ouça je sais pas. Ben, je sais pas. Je sais pas. Eu não sei. Je ne sais pas. Ou sem o ne. Je sais pas. E ele diz peut-être. Peut-être. Palavra muito importante. Peut-être. Que literalmente pode ser. Ou, nesse caso, talvez. Lembrando, porque o amigo que quer sair de casa perguntou pro outro se ele não conhece alguém que quer dividir um apartamento. E ele diz je ne sais pas. Ben, peut-être. Não sei. Talvez. E ele pergunta mais pourquoi? Mais pourquoi? Tu as une amie ou un ami qui veut déménager? Então ele diz, mais pourquoi? Mas por quê? Por que que você tá me perguntando isso? Tu as une amie. Você tem uma amiga ou un ami ou um amigo qui veut déménager, que quer. Lembra o verbo déménager que a gente viu que é se mudar? Então, você tem uma amiga ou um amigo que quer se mudar? Por que que você está me perguntando se eu conheço alguém que quer se mudar, que está procurando uma coloque? Porque eu sei que você mora com seus pais e a princípio tá tudo bem. E aí, o amigo diz, não, t'inquiète pas, t'inquiète pas, laisse tomber. O amigo meio que se arrepende do que ele estava dizendo. Então, primeiro ele pergunta, você conhece alguém que está procurando um colega de apartamento? O amigo diz, não, por quê? O que você está falando? Aí o amigo meio que cansa, não. T'inquiète pas, laisse tomber. Non, t'inquiète pas, non. Não se preocupa. Não se preocupe. Laisse tomber. Deixa pra lá. Laisse tomber é uma expressão bem interessante. Porque a palavra laisser significa deixar. Tomber, por sua vez, significa cair. Tomber, cair. Então, laisser tomber literalmente seria deixa cair. Na verdade, a gente vai traduzir como deixa quieto, deixa pra lá, deixa estar. Não vamos mais falar sobre isso. Que é o que o amigo diz, não, t'inquiète pas, laisse tomber. Não, deixa quieto, vamos deixar esse assunto pra lá. E claro que o outro fica curioso. Como assim? Você vai começar a falar, deixar pela metade? Não vai explicar o que você tá dizendo? Então o amigo diz, vas-y frère, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Non, vas-y frère, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Então, vas-y, lembra que a gente viu lá no início, que significa vai lá, vai em frente. Frère, significa literalmente irmão. Claro, uma linguagem de jovens, que a gente vai ouvir em filmes, em séries, que significa irmão, no sentido de um amigo muito próximo. Vas-y, frère. Vai lá, irmão. Vai, irmão, me conta. Vai, cara. Me diz o que você quer dizer. De novo, você não precisa usar esse tipo de vocabulário, mas saiba que você vai ouvir muito nas ruas da França ou em filmes e em séries. Então, vas-y, frère. Vai, cara. Raconte-moi. Me conta. Qu'est-ce qui se passe? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Como assim? Você me pergunta de alguém que está procurando apartamento, daí você fala para deixar quieto, que você não vai mais falar. Mas não, vas-y, frère, raconte-moi. Qu'est-ce qui se passe? Por que que você está me falando disso? Nada de laisse tomber, não vamos deixar quieto, não. Me fala. E o amigo diz, enfim, abre o coração. Ele diz, non, mec, c'est moi. Non, mec, c'est moi. Ma mère veut que je parte de la maison. Et franchement, j'en peux plus. Aí o amigo abre o coração e fala de verdade o que ele tá sentindo, o que ele tá querendo dizer. Ele diz, non mec, c'est moi. Non mec, a gente viu mec, que seria a tradução de cara. Não, cara. Não, cara. C'est moi. Sou eu. Sou eu o quê? Sou eu que tô procurando alguém para dividir uma casa, um apartamento. Non mec, c'est moi. Ma mère veut que je parte de la maison. Vamos deixar essa parte para depois. Ma mère veut que je parte de la maison. A minha mãe quer que eu parta de casa. Como assim parta de casa? Lembra que partir significa partir ou ir embora. Então, nesse caso, minha mãe quer que eu vá embora de casa, ou que eu saia de casa. Ele mora com os pais, mas a mãe dele quer que ele vá embora, que ele vá morar em outro lugar, porque não dá mais. E ele termina dizendo: Et franchement, j'en peux plus. Et franchement, j'en peux plus. E francamente, franchement é interessante, porque em português, francamente, soa bem formal. Talvez uma palavra que a gente não usaria muito. Em francês, a gente usa muito como sinônimo de pra falar a verdade, pra ser sincero, vou bater uma real com você, cara. Franchement, francamente, ou pra falar a verdade, franchement, j'en peux plus, que significa literalmente, eu não aguento mais, eu não aguento mais. A gente já viu essa expressão antes, j'en peux plus, lembra que o EN, que eu vou colocar em maiúsculo, ele significaria eu não aguento mais de alguma coisa. Então, j'en peux plus seria eu não aguento mais isso, eu não aguento mais morar na minha casa, eu não aguento mais ficar sob o mesmo teto que os meus pais, porque eles me cobram muito, porque toda hora eles me mandam fazer coisa. J'en peux plus. Mais importante é lembrar da expressão j'en peux plus, que a gente usa muito em francês, que significa eu não aguento mais. Pode ser, por exemplo, de um trabalho, de um relacionamento, de uma roupa. J'en peux plus. J'en peux plus. Eu tenho que mudar. Não aguento mais. Então, o amigo, enfim, abre o coração e explica por que que ele estava procurando un coloc, un colocataire, um colega de apartamento, porque ele não aguenta mais morar em casa, a mãe dele pediu que ele fosse embora porque não tá mais dando. Ele chegou numa idade que os pais falaram, é melhor você sair de casa. Tudo bem, na paz, mas não dá mais. E aí, o amigo vai perguntar, mais pourquoi? Je pensais que tu t'entendais bien avec ta mère. Tes parents ont l'air d'être super chouette. Primeiro, tradução geral, depois a gente vê frase por frase. Mas por quê? Eu achava que você se entendia, que você se levava muito bem com a sua mãe. Seus pais parecem ser super legais. Então ele diz, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mas por quê? Por que que sua mãe quer que você vá embora de casa? Mais pourquoi? Je pensais que tu t'entendais bien avec ta mère. Je pensais que eu achava que, je pensais que tu t'entendais bien, que você se entendia bien, que você se entendia bem, que você se entendia bem, que você se dava bem, que você tinha uma boa relação, que você se dava bem avec ta mère, com a sua mãe. Então aqui é o amigo tentando entender o que está acontecendo, por que o outro quer sair de casa. Mais pourquoi? Je pensais que tu t'entendais bien avec ta mère. Tes parents ont l'air d'être super chouettes. Tes parents ont l'air d'être super chouettes. Aqui algumas palavras interessantes. Tes parents, primeiro, são seus pais. Lembra que a gente já viu isso em outra unidade? Não são os seus parentes, mas os seus pais, como no inglês parents, em francês les parents. Se a gente fosse falar dos parentes, eu diria la famille, a família. Então, tes parents, os seus pais, ont l'air, que expressão interessante, avoir l'air d'être, geralmente vai vir assim, significa ter ar de ser. Na verdade, a gente vai traduzir como parecer. Avoir l'air d'être, parecer. Então, tes parents ont l'air d'être, seus pais parecem ser, tes parents ont l'air d'être super chouette. Chouette é uma expressão bem interessante, que significa legal, chouette. Então, se eu falo que uma pessoa é bacana, ela é chouette. Se eu falo que a festa foi legal, la fête a été chouette, a festa foi legal. Nesse caso, tes parents ont l'air d'être super chouette. Seus pais parecem ser super legais, super bacanas. Tes parents ont l'air d'être super chouette. Então, o amigo não está entendendo o que está acontecendo e o outro vai explicar por que que ele quer sair de casa. Frase 9, uma frase bem longa. Vamos ler ela inteira, depois a gente vê frase por frase. O amigo diz, ah ouais? Viens habiter avec eux, mec. Ma mère, par exemple, ne fait que me donner des ordres toute la journée. Genre, fais la vaisselle, ne passe pas par ici parce que c'est mouillé, assis-toi et finis de manger. Que ele está dizendo? Que ele não aguenta mais a mãe dele dando ordem para ele o dia inteiro. Ele já é adulto e ele não aguenta mais a mãe falando o que ele tem que fazer o dia inteiro. Tá, mas o que, que a mãe dele tanto fala? Vamos ver. Então ele começa. Ah ouais? Ah ouais? Viens habiter avec eux, mec. Ah ouais? Viens habiter avec eux, mec. Ah ouais? Seria assim? Porque o amigo disse, ah, os seus pais parecem ser super bacanas, super legais. O que, que você quer sair de casa? E o outro diz, ah ouais? Assim? Você acha que eles são legais? Viens habiter avec eux, mec. Viens habiter avec eux. Vem morar. Viens habiter avec eux. Com eles. Mec. Cara. De novo. Linguagem muito informal. Dois amigos conversando. Ah, é? Você acha que meus pais são super legais? Viens habiter avec eux, mec. Vem morar com eles pra você ver como é que é morar com eles. E ele vai continuar. Ma mère. Ma mère, par exemple, ne fait que me donner des ordres toute la journée. Genre, vamos quebrar essa frase em duas. Ma mère, par exemple, a minha mãe. Minha mãe, por exemplo, ne fait que. Lembra que a gente já viu nas primeiras unidades que ne que significa somente. Então, ma mère ne fait que me donner, seria a minha mãe, por exemplo, somente ou só me dá ordens. Tudo que minha mãe faz é me dar ordens o dia inteiro. Então, elle ne fait que me donner, seria ela não faz nada além de me dar ordens. De me dar. Então, ela só me dá ordens, ou ela não faz nada além de me dar ordens. Toute la journée. Todo o dia. Toute la journée. Genre, a gente pode traduzir como tipo. Literalmente significa gênero, mas é a palavrinha que a gente usa quando a gente quer pensar ou dar alguns exemplos. Então, em português a gente fala, ontem eu saí com meus amigos, tipo, foi bem legal. Tipo, em francês a gente vai substituir esse tipo, que não quer dizer nada, na verdade, por genre. Genre. Quando a gente ouve rápido, às vezes soa simplesmente como genre. Genre, sem o R do final. Mas claro, vem da palavra genre. Então quando a gente escreve, vai estar escrito assim. Ma mère, par exemple, ne fait que me donner des ordres toute la journée. Genre. O que, que ele quer dizer? Que a mãe dele não para de dar ordens o dia inteiro. Ela passa o dia inteiro dando ordens, falando o que ele tem que fazer. Esse genre, no caso do diálogo, vai introduzir exemplos de como que a mãe dele dá ordem para ele o dia inteiro. Então, ela diz, faire la vaisselle. Faire la vaisselle. Ne passe pas par ici parce que c'est mouillé. Assois-toi et finis de manger. Então, esses são exemplos de como que é a mãe dele dando ordens para ele o dia inteiro. Então, primeiro, faire la vaisselle é lava a louça. Faire la vaisselle seria lavar a louça com faire. Nesse caso, faire é o imperativo, dando ordem, lave ou faça a louça, claro, lava a louça. O que mais que a mãe dele diz? Ne passe pas par ici parce que c'est mouillé. Ne passe pas, não passe por aqui. Ne passe pas par ici parce que c'est mouillé. Porque está molhado. Claro, ela lavou o chão, ela não quer que o filho fique passando por cima, porque está molhado. Ne passe pas par ici parce que c'est mouillé. Que mais? Assois-toi et finis de manger. Assois-toi, sente-se, senta aí et finis de manger. E termina de comer. Assois-toi et finis de manger. Então, aqui são vários exemplos da mãe dando ordens para o filho de coisas que ele já cansou de ouvir, ele não quer mais ouvir. Ele quer sair de casa porque ele está cansado disso. Mas são vários exemplos de como a gente dá ordens, que podem ser conselhos em outros casos. Mas nesse caso da mãe, é ordem. Ela sabe que ela tem o poder, tá na casa dela, o filho tem que fazer o que ela quer. Faire la vaisselle. Ne passe pas par ici parce que c'est mouillé. Assois-toi et finis de manger. Interessante comentário sobre assois-toi, que seria sente-se ou senta-i. Em francês, na verdade, tem dois verbos para falar sentar-se. Então, nesse caso, a gente pode falar assois-toi, como a gente também poderia falar assis-toi, sem o. É um outro verbo, uma outra conjugação. Mas a gente vai falar que é a mesma coisa por enquanto. Então, assois-toi ou assis-toi, a gente vai ouvir das duas maneiras. Lembrando, exemplos da mãe dando ordens pro filho, coisas de que ele tá cansado. E aí o outro amigo fala, não, cara, você tá exagerando. Mec, n'exagère pas. Mec, n'exagère pas. Cara, não exagere. Mec, n'exagère pas. Peraí, você tá dando muito exemplo. Não é possível que sua mãe passe o dia inteiro te dando ordens e falando o que você tem que fazer. Mec, n'exagère pas. N'exagère pas. Aqui é o verbo exagérer, exagerar. Nesse caso, o imperativo é o amigo falando, cara, não exagera. Não exagera. N'exagère pas. E o amigo vai dizer, frase 11, vou ler ela inteira, depois a gente vê frase por frase. Je ne rigole même pas. Elle veut tout contrôler. En mode, rentre tôt ce soir, va au supermarché avant midi parce que c'est dimanche, éteins la lumière, parle plus fort, parle moins fort, ne parle pas comme ça de ton ex-copine, arrête de fumer, coupe tes cheveux, ne sors pas avec tes amis bizarres. Ou seja, ele dá vários exemplos, parece que ele já sabe de cor, de coisas que a mãe dele fala todos os dias e ele tá cansado dessa repetição, a mãe falando sempre a mesma coisa. Então, primeiro, o que ele diz? Je ne rigole même pas. Je ne rigole même pas. Lembra que rigoler pode significar rir ou brincar. Então, nesse caso, je ne rigole même pas. Eu não estou nem brincando. Esse même pas seria eu não estou nem brincando. Seria melhor se eu estivesse brincando, mas eu estou falando sério. Não é brincadeira. Je ne rigole même pas. E ele continua. Elle veut tout contrôler. Elle veut tout contrôler en mode... Elle veut, ela quer, tout contrôler, ela quer controlar tudo. Ela quer controlar a vida do filho. Talvez ela pense que ele ainda é aquele bebezinho de 3, 4 anos que ela vai dizer tudo que ele tem que fazer. Então, ele tá cansado disso. Elle veut tout contrôler, en mode... Ela quer controlar tudo. Tipo, esse en mode pode ser encarado como um sinônimo de genre, que a gente viu antes, para falar tipo... Eu vou introduzir alguns exemplos do que eu tô falando. Então, eu digo en mode, em modo, de maneira, tipo. Então, elle veut tout contrôler. A minha mãe quer controlar tudo. Tipo. E aí, ele dá exemplos de coisas que ela fala. Vamos ver frase por frase. Rentre tôt ce soir. Rentre tôt ce soir. Aqui, o verbo rentrer, que significa entrar ou voltar para casa. Então, rentre tôt ce soir. Volta cedo para casa hoje à noite. Ele vai para uma festa, a mãe pede para ele voltar cedo para casa. Rentre tôt ce soir. O que mais que ela diz? Va au supermarché avant midi parce que c'est dimanche. Va au supermarché avant midi. Vai ao supermercado avant midi, antes do meio-dia. Antes do meio-dia. Por quê? Parce que c'est dimanche. Porque é domingo. Comentário interessante. Na França é comum que tudo fique fechado aos domingos. Loja, às vezes até café, alguns restaurantes e supermercados por excelência. Então a regra geral é que durante a tarde não tenha nenhum mercado aberto. Tem alguns que abrem em algumas cidades maiores, mas a regra geral é que eles fiquem fechados. Por isso que a mãe dele diz, va au supermarché avant midi parce que c'est dimanche. Como é domingo, vá ao mercado antes do meio-dia, porque senão eles vão estar fechados. Comentário interessante. Lá no começo, no título, a gente viu a expressão vas-y, que a gente traduziu como vai lá ou vai. Vai, vai logo, me conta. Vas-y. Se você olhou com detalhe, vas-y tem um S, mas vá ao supermarché, vá ao mercado, vai ao mercado, não tem esse S. Por quê? A regra geral, a regra de conjugação, é que esse S não exista. Mas, se eu fosse escrever vá i, seria estranho, vá i. Então, no caso do y, quando a gente fala vas-y especificamente, a gente acrescenta um s para que a pronúncia fique mais fácil. Vas-y. Então, de novo, a frase vá ao supermarché está certa e a frase vas-y também, que é como se fosse uma exceção, um caso atípico, que para não ficar vá i, a gente acrescenta o s e fica vas-y, vas-y. Mas na frase normal, a conjugação normal é vá, vá. Va au supermarché avant midi parce que c'est dimanche. Que mais que ela fala pro filho? Éteins la lumière. Éteins la lumière. Aqui o verbo étendre, que significa desligar. Então, éteint la lumière, desliga a luz ou apaga a luz. Mais um exemplo de coisas que a mãe dele fala todo santo dia, pelo jeito. Éteint la lumière. Ou ela continua. Parle plus fort. Parle plus fort. Fala mais forte ou fala mais alto. Parle plus fort. Ou parle moins fort. Parle moins fort. Parece que a mãe está dando ordem para tudo o dia inteiro, realmente. Parle moins fort. Fala menos forte, menos alto. Claro, em português a gente diria fala mais baixo. Parle plus fort, parle moins fort. Mãe dele não sabe o que ela quer, eu acho. Parle plus fort, parle moins fort. E ele vai continuar. Ne parle pas comme ça de ton ex-copine. Ne parle pas comme ça de ton ex-copine. Aqui a gente tem um imperativo negativo. Ne parle pas comme ça. Não fale assim. Ne parle pas comme ça de ton ex-copine. Da sua ex-namorada. Ne parle pas comme ça de ton ex-copine. E a mãe continua. Arrête de fumer. Arrête de fumer. Aqui, acho que ela tem razão. Para de fumar. Arrête de fumer. Arrêter, nesse caso, é parar. Chega. Arrête de fumer. E ele continua. Não sei como que ele consegue lembrar de cor tudo que a mãe fala. Mas bom. Coupe tes cheveux. Coupe tes cheveux. Couper significa cortar. Então, corta tes cheveux, corta seus cabelos. A mãe está se metendo em todos os aspectos da vida do menino. Coupe tes cheveux, corta seus cabelos. E ela continua. Ne sors pas avec tes amis bizarres. Ne sors pas avec tes amis bizarres. Aqui a gente tem o verbo sortir, que significa sair. Ne sors pas, imperativo negativo, não saia. Avec tes amis, com seus amigos, bizarre. Lembra que bizarre, a gente pode traduzir como bizarro, mas é mais comum que a gente traduza como estranho. Nesse caso, plural, não saia com seus amigos estranhos. Ne sors pas avec tes amis bizarres. Não saia, deixa de sair com seus amigos estranhos. E aí o amigo fala, não, pera lá. Tudo bem, tudo que sua mãe falou até aqui, você tá dizendo, você não aguenta mais. Mas, quoi? Elle dit que tes amis sont bizarres. Peraí, aí o amigo também ficou sentido, né? Quoi? Elle dit que tes amis sont bizarres. Ela fala, a sua mãe fala que tes amis, que os seus amigos, sont bizarres. São estranhos? São bizarros? Peraí, tudo bem, ela falar o que você tem que fazer, o que você tem que deixar de fazer em casa não é problema meu. Mas ela falar que os seus amigos são estranhos, fala sobre mim, diz respeito a mim. Quoi? Elle dit que tes amis sont bizarres. E aí o amigo fala, não. Je plaisante. Non, je plaisante. Pelo menos isso. Aqui a gente tem o verbo plaisanter, que significa brincar. Brincar ou contar uma piada. Então, non, je plaisante. Não, eu estou brincando. Eu estou brincando. Ou seja, minha mãe não fala isso. Ela não fala que meus amigos são estranhos. Je plaisante. Je plaisante. Estou brincando. Mais tout le reste est vrai. Mais tout le reste est vrai. Mas todo o resto o quê? Tudo o que eu falei além disso é vrai, é verdade. Todo o resto, tudo que eu falei é verdade. Je plaisante, mais tout le reste est vrai. E ele diz de novo, j'en peux plus. Que significa, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Ou, eu não posso mais disso. Eu não posso mais com isso, com essa realidade. J'en peux plus. Eu não aguento mais. J'en peux plus. E aí a gente continua. O amigo, pelo jeito, tá achando engraçado a história. Ele diz, qu'est-ce que tu es drôle? Mais ta mère est une personne super gentille, frère. Je ne comprends pas pourquoi tu veux déménager et habiter avec des inconnus. Aqui a opinião do amigo que não entende direito por que que o outro quer se mudar. Porque ele diz, primeiro, qu'est-ce que tu es drôle? Qu'est-ce que tu es drôle? A gente já viu essa expressão qu'est-ce que pode significar o quê para uma pergunta, ou nesse caso, para introduzir uma informação. Qu'est-ce que tu es drôle? Seria como você é engraçado. Qu'est-ce que tu es drôle? Como você é engraçado. O amigo acha que ele não está falando muito sério, não. Qu'est-ce que tu es drôle? Mais ta mère est une personne super gentille, frère. Mais ta mère est une personne super gentille, frère. Qu'est-ce que tu as dit? Mais ta mère, mais a sua mãe, est une personne, é uma pessoa, super gentille. Super gentil. Interessante que em francês a gente tem a palavra gentil e gentille. Então, no masculino, gentil, um menino é gentil, uma mulher é gentille. Mais ta mère est une personne super gentille, frère. E de novo ele diz, irmão, para falar, cara, mano, ou amigo, ta mère est une personne super gentille. E ele vai dizer, je ne comprends pas pourquoi tu veux déménager et habiter avec des inconnus. E parece que ele tem razão. Je ne comprends pas pourquoi. Então, eu não compreendo porquê. Eu não entendo porquê. Je ne comprends pas pourquoi. Tu veux déménager. Parece de novo o verbo déménager, que significa se mudar. Então, je ne comprends pas pourquoi tu veux déménager. Eu não entendo, não compreendo porquê. Você quer se mudar. Pourquoi tu veux déménager? Et habiter avec des inconnus. E morar com desconhecidos ou com estranhos. Des inconnus são pessoas que você não conhece bem, que não são seus amigos, estranhos, desconhecidos. O que o amigo está dizendo é que ele não entende por que, que o outro ia querer sair de casa. Ele mora com a mãe, pelo jeito a família dele é super legal, e ele quer sair de casa, se mudar e morar com estranhos. O amigo não está entendendo. E o outro vai dizer, ele está cheio de argumentos para justificar por que, que ele quer ir embora. Ele diz, Mec, mets-toi à ma place. Mec, mets-toi à ma place. De novo, mec, que a gente pode traduzir como cara. Mets-toi à ma place. Se coloca no meu lugar. Mets-toi à ma place. Expressão interessante, que a gente começa com o verbo mettre, que significa colocar. Nesse caso, mets-toi à ma place. Se coloca no meu lugar. Literalmente, à ma place. Imagine que tous les jours de l'année, imagine que tous les jours de l'année, imagine que tous les jours de l'année, tu as quelqu'un qui te dit quoi faire au moins 21 fois par minute. É, o amigo tá realmente cansado de morar com os pais. Vamos ver. Primeira frase. Imagine que tous les jours de l'année, imagine que todos os dias do ano, imagine que tous les jours de l'année, tu as quelqu'un, você tem alguém que te diz, alguém que te fala, quoi faire, que significa o que fazer, imagine que tous les jours de l'année, tu as quelqu'un qui te dit quoi faire au moins 21 fois par minute. Ao menos 21 vezes por minuto. Aí, claro, o amigo está exagerando bastante. É impossível dizer o que fazer 21 vezes por minuto. Mas vamos lá. É o que ele está dizendo. Ele está cansado de receber ordens e conselhos e sugestões e alguém falando que ele tem que fazer toda hora. Imagine que tous les jours de l'année, tu as quelqu'un qui te dit quoi faire au moins 21 fois par minute. O amigo não aguenta mais. Realmente, ele tem que sair de casa. Mas o outro ainda não está convencido. Ele diz, je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Aqui o verbo croire, que significa acreditar. Então, je ne te crois pas, eu não acredito em você. O que ele está dizendo? Que não pode ser tão ruim assim, cara. Não pode ser que sua mãe te dá tantas ordens todo o tempo. Je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Bom, rapidinho, relembrando o que aconteceu até aqui. São dois amigos conversando. Um está dizendo que não aguenta mais morar em casa, que a mãe dele dá ordem para ele o tempo inteiro, fica falando o que ele tem que fazer. E o amigo diz, não, cara, não pode ser tão ruim assim. Sua família é super legal, sua mãe é super gentil. Aqui o que ele diz finalmente é: Je ne te crois pas. Eu não acredito em você. Não, não pode ser verdade tudo isso que você está falando. E por fim, o amigo tem uma sugestão interessante que faz o outro mudar de ideia e perceber que talvez ele tenha razão. O amigo diz: Bom, changeons de place alors. Bon, ben, changeons de place alors. Reste chez moi pendant une semaine et je déménage chez toi. Uma boa ideia. Bon, changeons de place alors. Reste chez moi pendant une semaine et je déménage chez toi. Que o amigo está dizendo? Bon, changeons de place alors. É literalmente bom, então troquemos de lugar. Bom, então troquemos de lugar ou mudemos de lugar. Em português é estranho esse mudemos ou troquemos. A gente vai ver na aula de gramática como que funciona. É melhor se a gente traduzir como vamos trocar de lugar ou vamos mudar de lugar. Bom, changeons de place alors. Bom, então vamos mudar de lugar. Reste chez moi pendant une semaine. Rester é o verbo ficar. Então, fica na minha casa. Reste chez moi pendant une semaine, durante uma semana. E je déménage chez toi. E eu me mudo para a sua casa. Bom, changeons de place alors. Reste chez moi pendant une semaine et je déménage chez toi. É a solução do amigo para mostrar que ele tem razão, que tá muito difícil de morar na casa dele. Ele fala: Então vamos trocar de lugar. Você fica na minha casa uma semana e eu vou para sua casa. O amigo mora sozinho, tranquilo, não tem ninguém cobrando ele. E aí parece que o amigo se dá conta, dá razão pro outro e diz: Non, je suis bien dans mon studio. Non, je suis bien dans mon studio. Laisse tomber. Agora é ele que diz: Laisse tomber. Laisse tomber, que a gente viu no início do diálogo, que significa deixa quieto, deixa isso pra lá, deixa estar. Lembra que literalmente laisse tomber seria deixa cair. Ou seja, deixa de lado isso aí, esquece isso. Então o que ele diz é: Non, non. Não gostei dessa sua ideia de trocar de lugar. Non, je suis bien dans mon studio. Não, eu estou bem no meu studio, no meu apartamento, no meu estúdio. Provavelmente ele mora sozinho, não mora nem com os pais, nem com a namorada. Non, je suis bien dans mon studio. Como ele está falando studio, a gente imagina um estúdio, tipo uma kitnet moderna, um apartamento, que ele não divide com outras pessoas e principalmente não divide com os pais. A gente pode traduzir como: Je suis bien dans mon studio. Eu tô bem no meu estúdio, no meu apartamento, eu moro sozinho. Je suis bien dans mon studio. Laisse tomber. Laisse tomber seria deixa quieta essa sua ideia de jirico. Eu não quero ir pra sua casa. Se você tá com problema com seus pais, você se vira. Não. Não, brincadeira. Eles são bons amigos. Ele não vai falar uma coisa dessas. Mas, pelo jeito, ele entendeu o que o outro tá dizendo. E, claro, ele mora sozinho, tranquilo. E faz tempo que ele não tem essa cobrança dos pais, da mãe falando o que fazer toda hora. Então, chegamos no final desse diálogo, que eu pessoalmente acho muito legal. Tem vários exemplos de frases no imperatif, no imperativo, que é essa maneira de dar ordens, de dar conselhos. Se você olhar o diálogo de novo, você vai ver várias dessas ordens. E você pode se perguntar: tá, Felipe, mas eu não entendi direito como que é a formação, como que a gente fala, quando que tem S, quando que não tem S. Essa é a função das aulas de gramática e de conjugação dessa unidade. Unidade 13 a gente se dedica especialmente ao imperatif. Então, o que ficou de dúvida, não se preocupa. Lembra que a aula de diálogo, a ideia é entender o que está sendo dito. E eu acho que você entendeu muito bem como o amigo está cansado de morar em casa. Mas os detalhes do imperativo a gente vai ver durante as aulas de gramática e de conjugação, com muito detalhe, muito exemplo. Então, não se preocupa muito sobre a formação. Mas vamos lá. Antes de você ouvir de novo o diálogo, vamos ver tudo o que foi dito entre os dois amigos. Começando, como sempre, pelo título, que é: Vas-y, raconte-moi. Vai lá, cara, me conta, raconte-moi. Então, um amigo diz: Mec, dis-moi, tu connais quelqu'un qui cherche un coloc? Cara, me diz, você conhece alguém que está procurando um colega de apartamento, alguém para dividir um apartamento? Un coloc, um colega de apartamento? Ele sabe o que a palavra significa. O que ele não está entendendo é por que que o amigo está dizendo isso. Oui, un colocataire. Quelqu'un pour partager un appartement ou une maison. Sim, um colega de apartamento. Coloque, na maneira reduzida. Colocataire, a maneira longa. alguém para dividir, para compartilhar uma casa ou um apartamento. Je ne sais pas, peut-être, mais pourquoi? Tu as une amie ou un ami qui veut déménager? Não sei, talvez. Talvez eu conheça alguém que queira dividir um apartamento. Mais pourquoi? Mas por quê? Você tem uma amiga ou um amigo que quer se mudar? Não, t'inquiète pas. Laisse tomber. Não, não se preocupe com isso. Não, deixa quieto. Vamos deixar pra lá essa conversa. E o amigo diz, ben non, vas-y frère, raconte-moi. Qu'est-ce qui se passe? Não, cara, vai lá, me conta. Pô, a gente é super amigo. Como assim? Você não vai me explicar o que tá acontecendo? Me conta. O que que está acontecendo? Qu'est-ce qui se passe? Non, mec, c'est moi. Ma mère veut que je parte de la maison. Et franchement, j'en peux plus. Não, cara, sou eu. A minha mãe quer que eu saia de casa. E, pra falar a verdade, eu não aguento mais. O amigo diz, mais pourquoi? Je pensais que tu t'entendais bien avec ta mère. Tes parents ont l'air d'être super chouettes. Mas por quê? Eu achava que você se entendia, que você se dava super bem com a sua mãe. Seus pais parecem ser super legais. E o amigo diz, ah ouais? Viens habiter avec eux, mec. Ma mère, par exemple, ne fait que me donner des ordres toute la journée. Genre, fais la vaisselle, ne passe pas par ici parce que c'est mouillé, assois-toi et finis de manger. O amigo tá dizendo, ah é? Vem morar com eles pra você ver, cara, pra você ver como que é a realidade lá em casa. Minha mãe, por exemplo, só me dá ordens o dia inteiro. Tipo, lava a louça, não passa por aqui porque tá molhado. Senta aí, termina de comer. E o outro diz, mec, n'exagère pas. Mec, n'exagère pas. Cara, não exagera. Peraí, você tá exagerando. E o amigo diz, je ne rigole même pas. Elle veut tout contrôler. En mode, rentre tôt ce soir. Va au supermarché avant midi parce que c'est dimanche. Éteins la lumière. Parle plus fort. Parle moins fort. Ne parle pas comme ça de ton ex-copine. Arrête de fumer. Coupe tes cheveux. Não sors pas avec tes amis bizarres. 9 coisas uma atrás da outra. Pro amigo ter decorado isso, ele tá realmente cansado. Então vamos lá, aqui como tem 9 coisas, eu vou falar em francês de novo e depois em português. Rentre tôt ce soir, volta cedo essa noite. Va au supermarché avant midi parce que c'est dimanche. Va au mercado antes do meio-dia, porque é domingo. Éteins la lumière, desliga a luz, apaga a luz. Parle plus fort, fala mais alto. Parle moins fort, fala mais baixo. Ne parle pas comme ça de ton ex-copine, não fala assim da sua ex-namorada. Arrête de fumer. Para de fumar. Coupe tes cheveux. Vai cortar o cabelo. Corta o seu cabelo. Ne sors pas avec tes amis bizarres. Não sai ou não sai mais com esses seus amigos estranhos. Quoi? Elle dit que tes amis sont bizarres. O quê? Ela diz que seus amigos são estranhos, que eles são bizarros. E a outra diz, non, je plaisante. Mais tout le reste est vrai. J'en peux plus. Não, eu tô brincando. Ela não fala isso dos meus amigos. Mas todo o resto é verdade. Eu não aguento mais. E o amigo diz, qu'est-ce que tu es drôle? Mais ta mère est une personne super gentille, frère. Je ne comprends pas pourquoi tu veux déménager, habiter avec des inconnus. Então, amigo diz, ah, como você é engraçado. Cara, você é engraçado. Mas a sua mãe é uma pessoa super gentil, irmão. Cara, sua mãe é legal, o que você está falando? Eu não entendo por que, que você ia querer se mudar e morar com estranhos, com pessoas que você não conhece. E o amigo diz, mec, mets-toi à ma place. Imagine que tous les jours de l'année, tu as quelqu'un qui te dit quoi faire au moins 21 fois par minute. Cara, se coloca no meu lugar. Imagina que todos os dias do ano você tem alguém te dizendo o que fazer pelo menos 21 vezes por minuto. E o amigo diz, je ne te crois pas. Não, eu não acredito em você, não pode ser verdade o que você está falando. E o amigo dá uma solução genial para o outro se colocar no lugar dele. Ele diz, bon, changeons de place alors. Reste chez moi pendant une semaine et je déménage chez toi. Bom, então vamos mudar de lugar. Você fica lá em casa por uma semana e eu vou morar na sua casa. Eu me mudo para sua casa. E o amigo diz, non, je suis bien dans mon studio. Laisse tomber. Não, eu tô bem no meu estúdio. Laisse tomber. Deixa isso para lá. Deixa quieta essa ideia. Alors, c'est tout bon? Ficou claro. De novo. Não esquece de repetir todo esse diálogo, que tem muita frase legal. Claro, um pouco exagerado, talvez, o que o amigo está dizendo, mas muita frase com o imperativo, que é o que a gente vai ver durante toda a unidade. Então, durante todas as aulas, a gente vai relembrar esse diálogo, que tem muitas frases no imperativo. Importante, as frases desse diálogo estão sempre para tu, sempre para você. É o amigo falando ou para o outro, ou contando o que a mãe dele diz para ele. Ou seja, sempre com a conjugação de que vai terminar ou em E ou em S. Nas aulas de gramática, claro, que são mais completas, a gente vai ver as outras conjugações e ver como que funciona em outros casos. Mas aqui você já consegue ter uma boa ideia de como que funciona o imperativo. Então, não esquece de fazer a memorização e a gente se vê nas próximas aulas. Aviotô!
Mec, dis-moi, tu connais quelqu'un qui cherche un coloc?
Un coloc?
Oui, un coloc. Un colocataire. Quelqu'un pour partager un appartement ou une maison.
Je ne sais pas, peut-être. Mais pourquoi? Tu as une amie ou un ami qui veut déménager?
Non, t'inquiète pas. Laisse tomber.
Vas-y, frère. Raconte-moi, qu'est-ce qui se passe?
Non, mec, c'est moi. Ma mère veut que je parte de la maison, et franchement, j'en peux plus.
Mais pourquoi? Je pensais que tu t'entendais bien avec ta mère. Tes parents ont l'air d'être super chouettes.
Ah ouais? Viens habiter avec eux, mec. Ma mère, par exemple, ne fait que me donner des ordres toute la journée, genre, fais la vaisselle, ne passe pas par ici parce que c'est mouillé, assois-toi et finis de manger.
Mec, n'exagère pas.
Je ne rigole même pas. Elle veut tout contrôler, en mode rentre tôt ce soir. Va au supermarché avant midi parce que c'est dimanche. Éteins la lumière, parle plus fort, parle moins fort. Ne parle pas comme ça de ton ex-copine. Arrête de fumer, coupe tes cheveux. Ne sors pas avec tes amis bizarres.
Quoi? Elle dit que tes amis sont bizarres.
Non, je plaisante. Mais tout le reste est vrai. J'en peux plus.
Qu'est-ce que tu es drôle. Mais ta mère est une personne super gentille, frère. Je ne comprends pas pourquoi tu veux déménager et habiter avec des inconnus.
Mec, mets-toi à ma place. Imagine que tous les jours de l'année, tu as quelqu'un qui te dit quoi faire au moins 21 fois par minute.
Je ne te crois pas.
Bon, échangeons nos places alors. Reste chez moi pendant une semaine et je déménage chez toi.
Non, je suis bien dans mon studio. Laisse tomber.